7:09. Alô, Márcio Sônigo, bom dia.
Alô, Adilor Leste, ouvinte da São Paulo, muito bom dia.
Professor, e esse friozão que tá vindo aí, essa onda de frio, uma intensa onda de frio, e há quem aposte que vai ser a maior dos últimos 50 anos, o que se pode prever disso?
Adilor, assim, então tá. Desde sexta-feira está toda uma questão aí interna na meteorologia, estudando o que pode acontecer, emitindo alertas, orientações, tanto da parte governamental quanto do particular, tem bastante, não digo euforia, mas bastante preocupação com esse frio que chega, porque assim, a massa de ar frio polar, ela está já ali no Oceano Pacífico, já pegando o Chile, aquela parte do Chile, parte leste do Chile.
Sim.
E essa noite vai começar a ultrapassar os Andes e começa a colocar o seu bracinho aqui sobre nós amanhã durante o dia. Então hoje é um bom tempo aqui na região, mas amanhã já, hoje à noite, amanhã já vira vento sul. Então amanhã de madrugada começa a soprar um vento sul e começa então a cair a temperatura lentamente. Quer ver uma coisa? A partir de amanhã de madrugada começa a cair a temperatura lentamente. Então amanhã chove aqui na região. Hoje é bom tempo, tá? Hoje nós teremos bom tempo, temperatura chegando muito próximo dos 28 graus à tarde. Teremos um dia tranquilo, calmo, amanheceu até com umas temperaturas malucas aqui de manhã cedo. Olha só, agora a última leitura das estações estava marcando 15 graus Araranguá, estava marcando 18 graus Criciúma e 26 graus agora ali na barragem do Rio São Bento.
Sim.
Por quê? Porque na barragem desceu um vento noroeste quente, então a temperatura aumentou 6 graus em questão de minutos na barragem do Rio São Bento. Então, começou a aproximação da massa de ar frio lá ainda na Argentina, junto com o Chile, já começou aqui a bagunçar as temperaturas da região. Isso é normal, tá? Algum vento assim um pouco mais forte hoje da direção norte, para que amanhã de madrugada o vento vire sul. Então hoje ainda esquenta, amanhã chove durante o dia. A chuva ela chega que horas para amanhã aqui da região? Amanhã já, a gente já deve ter chuva aqui, hoje à noite, depois das 10 da noite, pode chover aqui na região de Criciúma e subestado. Então, a chuva chega aqui hoje à noite, depois das 9, 10 da noite, aí chove amanhã de madrugada, amanhã de manhã, e para de chover amanhã à tarde. Aí a coisa complica, que daí tem aquele vento sudoeste minuano, temperatura caindo. Quarta-feira de madrugada, de manhã cedo, a temperatura pode chegar a 2 graus aqui na região. Se o vento parar, ela pode até cair para 2 negativo. Então tem essa questão dela, tem um detalhezinho que a previsão às vezes não consegue pegar, mas ela coloca o potencial na quarta-feira madrugada de chegar até 2 graus negativo aqui na região se o vento parar, mas está colocando o vento na quarta-feira madrugada. Então de terça para quarta-feira cai bem a temperatura, mas cai bem mesmo. Aí na quarta-feira então é bom tempo, a temperatura já não sobe tanto, vai no máximo a 14 graus. Quinta-feira é outra preocupação, pode chegar a marcar 1 grau a 2 graus negativo aqui na região.
Nossa.
E depois na sexta-feira também pode ficar 1 grau negativo. Se acontecer da 2 graus negativo aqui, como está previsto, ali para quarta madrugada, quinta madrugada e sexta madrugada, se assemelha ao frio do ano 2000, tá? Eu só não consigo ver assim que alguns falam em maior frio da história. Talvez pela dimensão da massa de ar, para pegar até a Amazônia, pegar até aquela região centro-oeste do Brasil, de novo Minas Gerais vai sofrer, Espírito Santo. Agora, em questão de números, nosso recorde aqui na região é 4 graus e meio negativo em 1955. Então, não tem aqui previsão alguma dizendo que vai chegar a 4 graus negativo aqui na região de Uruçanga, Criciúma, Tubarão, Araranguá. Vai ficar aqui no máximo aqui 2 negativo. Mas 2 negativo já é muito frio, viu? Ele pode fazer perder algumas plantações aí mais sensíveis ao frio. Mas assim, agora vamos fazer uma radiografia da agricultura local nesse momento. Primeiro, o maracujazeiro, por exemplo. A gente está na fase do vazio sanitário. Julho não pode plantar maracujá oficialmente. Quem tem maracujá em casa plantado era bom arrancar para evitar o tal da virose. E para quem é plantador comercial, profissional, eles estão com as mudas abrigadas em viveiro. Então, o maracujá não perde, porque eles podem proteger até no próprio viveiro, que é coberto com plástico. Cobrir o maracujá com alguma outra cobertura plástica opaca, né? Ou preta, ou azul, ou verde, que o plástico transparente, ele deixa o calor perder também. Então, é bom um plástico opaco, cor branca, ou preto, ou verde, ou azul, quer cor que seja. Então, isso o maracujá em abrigo. Mudinhas de qualquer outra planta, quer seja tomate, fumo, é deixar abrigado também, porque vai ter o vento frio, vai ser a temperatura baixa. A bananicultura, que é uma questão um pouco mais complicada, porque o pessoal ele ensaca os cachos agora no inverno, então quem não ensacou é bom ensacar, porque o ensacamento do cacho, né, ele protege a fruta, a pele dela ali, a epiderme dela, contra o vento frio.
Sim.
E o vento frio ele resseca a casquinha da bananeira, da banana, e quando amadurece fica uma fruta feia, um amarelo palha. Então esse é o maior efeito do saco. Se porventura a temperatura cair para 1 negativo, 2 negativo, aí nós vamos ter alguma perda de folha queimando, de algum cacho queimando, de plantas queimando. E isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer, assim, de ter alguma temperatura assim, um pouco mais baixa, especialmente, então, madrugada de quarta, quinta e sexta-feira. O que é que pode salvar a região dessa geada mais forte, Delor? É o vento. Então, se tiver qualquer ventinho à noite aí, de terça para quarta, quarta para quinta, o vento, ele inibe a geada. Então, aí esfria bem, gela bem, pode ter algum ressecamento pela geada negra, mas aí a gente escapa de um dano um pouco maior. Então, é assim, chove amanhã e depois, então, o frio muito forte nas noites de terça, noite de quarta, noite de quinta, noite de sexta. Aí ela reage um pouquinho a temperatura sábado, que daí sábado vira vento norte, então aumenta um pouquinho a temperatura.
É porque essas informações todas de que vem um frio histórico, que vem um frio o mais intenso dos últimos 50, 60 anos e tal, aí surgem muitas especulações e possibilidades e muita conversa, né? E as pessoas exageram um pouco ou não. Por exemplo, o ouvinte me perguntou aqui agora, é verdade que o frio que vem vai chegar a congelar o sangue dos cavalos?
Eu também vi isso aí, acho que foi um radialista do Rio Grande do Sul que falou em cair dedo.
Pois é.
Cair dedo. Isso aí, cair dedo. Cair dedo, claro, cair dedo, mas na Antártica, né? Onde o Homero esteve 6 vezes, ele disse que na Antártica realmente existe aviso de frio intenso, né? Que vai a -20, -25 quando tem o vento, mas aqui não chega tanto, né? O que a gente recomenda é as criações recolher, né, nessas próximas noites, a partir da terça-noite, quarta-noite, quinta e sexta-noite, recolher as criações, principalmente os filhotes, né? Quer seja de cavalo, de vaca, pintinho, cachorro, gatinho, recolher à noite que vai ser muito frio.
Claro.
E o pessoal de rua, infelizmente, né? Eu tenho a sobrinha minha que trabalha com esse pessoal de rua, tem uns que são teimosos, não querem ir pro abrigo de jeito nenhum.
Pois é.
Então vai ser uma trabalheira, vai ter que pegar esse pessoal de rua terça, quarta, quinta, sexta, sábado e convencê-los a se abrigar pelo menos. Então, não chega a congelar aqui na região nossa, aqui embaixo, né, o sangue de cavalo, mas assim, é claro que lá em cima na serra a situação é outra, né?
Claro.
A preocupação minha aqui é litoral sul catarinense, onde a gente tem essa questão subtropical, paratropical. Agora, aí na serra a temperatura, a sensação térmica vai aos seus -15, vai. -20 graus com certeza. Aí a história é um pouco diferente.
O Emílio passa a informação que é o seguinte, Emílio Piva, diz que em 2011... deu uma semana de frio intenso também. Na época ele trabalhava no turno da noite em uma empresa da região e ele disse que cansou de colocar o termômetro do laboratório na rua, ali pelas 2 da madrugada, e a temperatura dar números negativos. Ele disse que -3 graus foi a temperatura que chegou a marcar. 2011.
É, assim, oficialmente, como é que é o nome dele, Delor?
Emílio Piva.
Ô Piva, sim, Piva. Assim, o trabalho que a gente trabalha com os dados que a Ipagre tem, né? Temperaturas tanto de estação oficial quanto particular. Então, teve aquela neve ali 2012, 2013, aí que pegou até o Cambirela, por exemplo, e aqui para a região de Criciúma teve um geadão fora 2016, 2013 chegou sim a 1 negativo, mas assim, pelos anais, né, da meteorologia que a gente tem aqui, a menor temperatura dos últimos 20 anos, ela oficialmente foi os 2,5 graus negativo, claro, ali em Uruçanga. Aí eu não sei qual é a empresa que ele trabalha, porque, por exemplo, pega ali Uruçanga tem vários microclimas, Criciúma também. A gente tem agora novidade, em 2000 não tinha estação em Criciúma, por exemplo.
Certo.
E aqui no Sangão está dando temperaturas negativas direto, né? Muito baixas. Então, é provável sim que tenha dado esses -3. Então, assim, para dizer que é um frio histórico de todo o tempo, é difícil dizer, porque só se chegar a -4, -5, mas não vai dar isso. Aqui pelo modelo aqui vai dar -2 e olha lá.
Perfeito. O ouvinte, esse que passou mensagem, o Emílio, trabalha em Morro da Fumaça.
É, Morro da Fumaça tem a região também de microclima aí, a Baixada, né? Ali é bem baixo também.
Certo.
E sim, pode acumular ar frio, pode ser que no local que ele esteja o microclima desses -2, -3 graus.
Perfeito. Essa então vai ser uma semana fria, gelada. Semana que vem também vai ter uma outra massa fria?
Na semana que vem ela é um pouquinho, ainda o frio ele continua ali, o ar frio vai ficar sobre nós até semana que vem ainda. É claro que o frio mais intenso é terça noite, quarta, de terça noite até sábado à noite. Então é uma, duas, três, quatro, cinco noites, pelo menos,
perfeito,
com frio muito forte. Aí semana que vem ainda continua com a massa de ar sobre nós, a massa de ar frio, mas aí já não é tão frio assim. Depois tem mais uma frente fria para o dia 4 de agosto, que é na quarta-feira da semana que vem. Mas assim, a massa mais forte é essa que vem agora. Então, tá essa, esses próximos cinco dias.
Perfeito. O Rodolfo pergunta, hortaliças, muito perigo, então.
Exatamente. Ali o Naspolini, ontem nós conversamos sobre esse assunto, ele tem horticultura, hidroponia, né? Até ele falou que vai desligar a motobomba ali para não irrigar durante a noite, para não congelar a canalização.
Sim.
E isso é prudente, né? Na terça, quarta, quinta e sexta noite. Hortaliça é bom cobrir. Qualquer pé de mamão que tens em casa, joga um saco de carvão vazio em cima dele para cobrir as folhas. O que der para te proteger com uma cobertura, com um saco de aninhagem, com um plástico preto, faz, tá?
Certo.
É claro que tem plantações grandes que não conseguem. Um bananal, por exemplo, 10 hectares, você não consegue cobrir o bananal. Agora, tu tens uma carreira de pitaia em casa ali, uma parreirinha com pitaia, cobre, bota ali em cima um saco de aninhagem e tal, a partir da terça-noite, porque amanhã chove de manhã, madrugada de manhã,
sim,
já limpa o tempo à tarde e noite. Então, por isso que é bom proteger, porque as noites de terça, quarta, quinta e sexta está arriscado a ter alguma geadinha aqui na região, tá?
Perfeito.
E ali, assim, o pessoal que tem plantação maior, até uma vez a gente fez um curso prático de serragem salitrada. É uma mistura que a gente fazia na estação de Uruçanga de serragem. Pó de serra, né? Com óleo queimado, com um adubo potássico e mais com água, e queimava aquilo para dar uma fumaça. Só que hoje em dia não tem mais área inabitada. Então, se faz aquela fumaça, capaz de pegar essa fumaça numa vila, intoxicar as pessoas, então é complicado. Então a única solução que tem é cobrir com alguma coisa física mesmo.
Perfeito. Ouvinte pergunta para ti, como é que fica o tempo nesta semana em São Paulo?
É, ali também cai a temperatura, né? Ali também a situação fica feia em São Paulo, porque essa massa de ar frio, ela pega todo o sul, todo o centro-sul brasileiro. Então São Paulo também tem a frente fria passando já na quarta-feira. Aí depois despenca a temperatura. São Paulo capital, em algumas estações, pode dar negativo ali para quinta, sexta e final de semana. Então, chove em São Paulo quarta-feira e depois muito frio.
Negativo em São Paulo? Barbaridade, imagina como é que vai ser.
São Paulo, Adenor, é que São Paulo, a capital São Paulo, fica na região chamada Planalto Paulista. Então, o Santos fica ali naquela Baixada Santista.
Certo.
E a capital fica já subindo a serra, então ali em cima é frio. Ali dá negativo de vez em quando também.
Tá bom. O tempo terça e quarta-feira em Gramado.
Bom, aí Gramado nem se fala, né? Gramado ali, o pessoal pode... Olha, tem até risco de neve, viu? Se combinar a questão de dar uma chuvinha fraca aí para terça-noite, quarta-noite, é possível que o pessoal pegue alguma neve ali pela Serra Gaúcha entre quarta-noite e quinta-noite. Então é muito provável que, além de geada, nós possamos pegar alguma nevezinha no Planalto Gaúcho Catarinense. Mais para quarta, para quinta para sexta, pode ter alguma nevezinha só, sim, e muito frio. Aí imagina em cima, na São Joaquim, né, deve chegar entre 8 graus negativo e 10 negativo. Então, Gramado, bom tempo na quarta, quinta e com algum risco de alguma neve durante a noite.
Perfeito. Ouvinte pergunta, o Thiago pergunta de hoje até quarta-feira em Curitiba.
Curitiba então nem se fala, né? Porque Curitiba ali pega em cheio a massa de ar frio, ela vai pegar... Olha, Delor, é interessante, Delor, só de contar para ter um númerozinho. Ela está com uma pressão atmosférica 1040 no Oceano Pacífico. A nossa pressão atmosférica é 1013, a média, tá?
Sim.
Ela está com 1040. Quanto mais pesado o ar, mais frio ele é. Então, quando chega a pressão a 1030, o ar muito pesado, muito frio, pode levar aqui na serra. Ela vai chegar com 1040. Ela vai chegar aqui sobre nós com 1036. Então, é uma massa de ar muito fria. E Curitiba também vai pegar em cheio ali, principalmente a terça-noite, quarta, quinta, sexta. Curitiba vai pegar negativo na quarta, na quinta, na sexta, bem final de semana, mas tá com bom tempo.
Perfeito. A chuva vem hoje ou a chuva só vem amanhã?
A chuva chega hoje à noite, depois de umas 9, 10 da noite,
tá,
e vai embora amanhã à tarde, às 3 da tarde, praticamente. Então a chuva acontece entre hoje à noite, depois das 9 horas, até amanhã à tarde, umas 3 da tarde. Aí amanhã à noite já limpa o tempo.
Perfeito.
Aí, como eu falei para ti, aqui para nós, aqui o nosso condado aqui, litoral sul catarinense, o que pode nos salvar de uma geada amanhã à noite, à terça-noite, é o vento. O que pode salvar nós de uma geada na quarta-noite também é o vento. Então, tomara que dê uma brisa terça noite, quarta noite. Aí vai ser aquela sensação térmica negativa, mas
tá bom.
Não vai formar o gelo daí.
Perfeito, mas essa chuva que vem hoje e fica até amanhã à tarde, é chuva intensa, muita chuva, risco de inundação ou é apenas uma chuvinha para mudança de tempo?
Não, o modelo está colocando a precipitação entre 10 e 20 milímetros. É uma boa chuva, sabe? Mas é uma chuva, não cai numa pancada só, então ela cai durante 12 horas.
Tá bom.
Então vai cair numa forma muito tranquila e o volume razoavelmente bom.
Tá bom. Esse frio intenso, possibilidade de neve aqui por perto, aqui na região?
Sim, aqui o modelo está colocando, quer dizer, uma coisa, está colocando alguma, principalmente de quarta noite, amanhecer de quinta, está colocando uma chuvinha fraca na serra. Então, como vai estar negativo em altitude na serra, qualquer precipitação a partir de terça noite pode nevar na serra. Então, pelo modelo aqui atual, pode ter sim alguma neve na serra, principalmente de quarta noite e quinta de manhã.
Mas é na serra, não é para cá, Criciúma, aqui na região.
Não. Aqui o que pode acontecer é alguma geada, né? Talvez o Belvedere e o Uruçanga ali, por exemplo, o Belvedere é muito alto, ali chega a 600 metros de altitude, quem sabe
tá bom.
No Belvedere alguma quilerazinha na quarta noite, mas é para estar com um bom tempo aqui na região na quarta noite.
Tá bom.
Então, mas pode ser que escape, viu? Porque Belvedere fica muito próximo do costão e é muito alto, então pode escapar sim, até no costão pode escapar um branquinho na quarta-feira de manhã da... Na quarta-feira à noite pode dar um branquinho nessa serra nossa aqui, quem sabe, igual ano 2000.
Perfeito. Depois desse frio intenso, tem alguma outra onda de frio que prevista, não? Ou essa é a última?
Não. O modelo coloca o agosto começando com frio ainda. Tá? Agora, uma onda assim tão forte não tem ainda sinalizando, viu? O que a gente sabe é que o Laninha ele vai perdurar no segundo semestre, vai ser um segundo semestre de pouca chuva, então o pessoal vai ter que usar a irrigação na agricultura, na fruticultura, que é mais valiosa, usar um pouco de irrigação para o gotejamento e aspersão. E para frio ainda ele vai se estender, viu?
Tá bom.
Ele vai custar ir embora o frio. Ele vai ficar aqui mais persistente.
Tá bom, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde.
Até mais tarde e vamos ficar atentos. Né? Bom dia.
Perfeito. Sempre atento. Previsão do tempo.